As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O episódio da extrema violência que ocorreu na tarde deste domingo no bairro 1º de Maio, em Tomar, vai ser analisado em reunião entre a Câmara Municipal e o Comando da Polícia de Segurança Pública. O encontro decorre nesta terça-feira. Com efeito, como se não bastasse o tiroteio deste fim de semana, a verdade é que nos últimos tempos já houve lugar a outras situações do género, felizmente sem consequências trágicas. Neste domingo, tal como a ERTS avançou, ficaram à vista de todas as marcas de disparos que foram efetuados em plena luz do dia e em local habitacional, de tal forma que um automóvel ficou parcialmente destruído. Alguns testemunhos disseram à nossa redação que um grupo de 4 indivíduos chegou numa carrinha branca e abriram fogo com alvos bem definidos, neste caso o veículo atingido. O grupo só dispersou na altura em que se aproximou um outro automóvel, neste caso de um residente naquele bairro. A Polícia de Segurança Pública já recolheu testemunhos que podem ajudar a apurar responsabilidades. O lamento é de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. Nesta altura, já se esperava mais resultados por parte da Agência Portuguesa do Ambiente e dos Serviços de Proteção da Natureza da Guarda Nacional Republicana, no que à poluição no Nabão diz respeito. Em pleno Dia Mundial do Ambiente, o autarca admite que as citadas entidades têm falta de meios, mas refere que já era a altura de existir uma ação mais concertada para que as fiscalizações pudessem resultar em mais certezas. Hugo Cristóvão diz mesmo que o conjunto de episódios de poluição no Nabão mostra que anda alguém a gozar com todos nós.
Eu sei que há desde logo falta de meios. Não seria justo se não dissesse que sei que estas entidades também têm falta de meios humanos para ter uma vigilância, uma atuação mais próxima, mais rápida, mais eficaz, até porque depois, obviamente, nós temos esta situação em Tomar, mas obviamente há outras situações no país e realmente, nomeadamente da Agência Portuguesa do Ambiente, que tem uma abrangência nacional, é óbvio que eu não posso esconder que não sei dessas suas dificuldades. A verdade é que, com dificuldades ou sem elas, é preciso encontrar as soluções para cumprir aquilo que são as funções das entidades, e sim, nesta altura, já se esperava mais, porque de facto não estamos a falar de um ou outro episódio isolado, estamos a falar de uma atitude claramente concertada e quase que até, quer dizer, como usando aqui uma expressão mais popular, mas quer dizer, gozar com todos nós, quer dizer, porque basta lembrar que o dia, obviamente que isto não terá sido pensado com certeza assim, mas o dia pior, claramente que foi o dia que a todos nos pareceu pior, foi o dia 1 de março, não é? O próprio dia da cidade. É verdade que a última estava muito semelhante, no último episódio estava muito semelhante a esse episódio do 1 de março. Mas, portanto, isto para resumir, sim, a esta altura já se esperava um bocadinho mais, porque não estamos, de facto, a falar de episódios isolados.
Será uma questão de visibilidade, notoriedade, ou seja, o Nabão é menos visível do que o Tejo e por isso no Tejo decisores políticos, autoridades já estiveram mais tempo no terreno e já colocaram mesmo pressão, neste caso sobre as autoridades judiciais, para que fosse feito algo para parar a poluição nesse rio.
Obviamente que temos que reconhecer o Tejo, é o maior rio a atravessar o nosso país, com toda a importância que isso tem, mas o Nabão também indiretamente vai desaguar no Tejo, não é? Portanto, também pode indiretamente contribuir para alguma dessa poluição. Mas sim, obviamente, ligando com o que eu dizia há pouco, havendo falta de meios, quem tem que gerir, obviamente, vai alocando os meios dentro de alguma definição de prioridades, não sei, mas é natural que, havendo mais pressão, havendo mais atenção sobre o assunto, e aí, obviamente, peço também o vosso papel importantíssimo da comunicação social nestas e noutras matérias, também na ajudar no sentido de realmente ir dando destaque a esta situação, porque é, de facto, um problema de todos nós, é um problema da comunidade, e todos nós em conjunto devemos realmente pressionar e alertar para esta situação. E sim, pode ser que com um pouco mais de pressão mediática sobre o assunto, talvez consigamos chamar mais atenções para cá e, portanto, a resolução também desses problemas.
Herculano Duarte, que matou o genro a tiro e ainda tentou fazer o mesmo aos filhos no dia 21 de dezembro de 2014, na localidade de Pintado, na União de Freguesias Casais Alvio-Beira, voltou nesta segunda-feira a tribunal, neste caso para ser julgado por violência doméstica. O homem, que foi condenado a 19 anos de prisão efetiva, está agora acusado de agredir a sua esposa, física e verbalmente, crimes que terão sido cometidos durante alguns anos. Recorde-se que Herculano Duarte matou Adriano Machado, de 48 anos, e ainda disparou sobre sobre os filhos que se conseguiram barricar e evitar mais atos trágicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recém-eleita Conselheira de Tomar do Partido Social Democrata promoveu nesta segunda-feira uma conferência de imprensa onde aproveitou para fazer um ponto de situação em torno da atualidade nabantina, em especial os temas como a poluição no Nabão, a Feira de Santiria e obras na Várzea Grande, a limpeza na cidade e ainda a captação de investimento, entre outros. Lourdes Ferromal, presidente da Conselheira, deu voz ao conjunto de reparos efetuado pelos sociais-democratas numa conversa em que quis deixar claro que esta nova Conselheira não irá excluir ninguém, garantindo que os vereadores José Delgado e Célia Bonet continuam a merecer total confiança. Ficou ainda a certeza de que Lourdes Ferromal irá assumir o lugar de chefe de bancada na Assembleia Municipal, em substituição de João Terreiro, que colocou esse lugar à disposição.
É legítimo perguntar-nos, onde está a mudança prometida? O declínio populacional do Conselho de Tomar está à vista de todos. Em 4 anos... entre 2013 e 2017, o nosso concelho perdeu cerca de 2.500 pessoas. O investimento público para o desenvolvimento de Tomar é quase inexistente. E o investimento privado também fica aquém do seu potencial, com inúmeras novas empresas, com o número de novas empresas a ser largamente ultrapassado por aquelas que encerram. O número de pessoas que não conseguem encontrar trabalho vai para além de 1 milhão. É na qualidade de vida que está a tão aclamada mudança? Não nos parece. Tomar foi o concelho da região com a pior qualidade de vida do ano passado. Uma gestão municipal que é das menos transparentes a nível nacional. Uma manutenção e limpeza da cidade constrangedora para aqueles que aqui vivem e para aqueles que nos visitam. Um péssimo cartão de visita para quem nos visita aqui em Tomar. O que temos afinal? Mais fixação de jovens? Mais segurança? Mais participação dos cidadãos na gestão camarária? Mais dinâmica na concelhia? Pagamentos a fornecedores a tempo e horas? Já se avançou com a reabilitação urbana prometida em junho de 2015? A resposta a estas questões e a muitas outras é a mesma: não. O Conselho de Tomar vive momentos de estagnação. O que seria de Tomar se não fosse a capacidade e o engenho dos tomarenses? O trabalho dos autarcas nas freguesias? A dinâmica associativa e social do Conselho? A energia da comunidade educativa e a resiliência dos empresários.
Patrícia Fonseca, deputada eleita pelo CDS na Assembleia da República, esteve de visita ao quartel dos bombeiros de Tomar. Aconteceu nesta segunda-feira, sendo que da comitiva ainda fez parte João Peixoto, presidente da Conselheira Nabantina, entre outros. Os centristas estão assim a demonstrar vitalidade, fruto de uma série de iniciativas realizadas no curso dos últimos meses, desde o património ambiental ao histórico, sem esquecer, claro está, a atualidade tomarense. O próprio João Peixoto enquadrou esta presença no quartel, garantindo que o partido está atento às necessidades da população.
Nesta visita que o CDS de Tomar vai fazer ao quartel dos bombeiros, nós nos últimos meses, este novo grupo tem-se inteirado dos problemas do nosso concelho, da nossa cidade, em várias áreas, tanto a nível de património humano, património histórico e, por que não, o património natural. Situações ligadas ao rio, ligadas a outras questões que também estão dentro daquilo que é o turismo. Hoje viemos aqui ao quartel dos bombeiros de Tomar no sentido de recolher informações sobre possíveis necessidades, recolher informação que de certa forma possa ser trabalhada no sentido de melhorar e de recolher e terem a intenção de querer, obviamente, conseguir mais matéria para nós trabalharmos e, de certa forma, mostrar que o CDS em Tomar está presente e que estamos atentos a possíveis necessidades. É extraordinário que em pouco tempo, num espaço de 4 meses, trazemos cá a nossa deputada Patrícia Fonseca pela terceira vez. Os deputados têm, a deputada Patrícia veio cá a Tomar por mais uma vez, está connosco. sinal que os deputados do CDS estão atentos também a tomar e aos seus problemas.
Patrícia Fonseca também quis justificar a sua presença em Tomar, neste caso do quartel, dando conta de que pretende antecipar a época de incêndios que se avizinha e, para isso, quer auscultar quem anda no terreno, precisamente os bombeiros.
A visita aos bombeiros municipais de Tomar é no sentido não só de acompanhar a Conselhia de Tomar, mas também a minha própria vontade de, no início de uma época de combate a incêndios que se avizinha, que existe todos os anos, e sobretudo tendo em conta os problemas que houve nos dois últimos anos, com particular intensidade do ano passado, o que pretendemos é, desde já, apresentar os nossos cumprimentos aos bombeiros, desejar que corra tudo pelo melhor e, como é óbvio, também ouvir da parte deles quais são, se é que há necessidades, e sempre naquilo que pudermos contribuir, tendo em conta que, obviamente, são bombeiros municipais, também dependem do município, mas naquilo que é possível o trabalho parlamentar, também perceber o contributo que o CDS, neste caso, poderá dar, e nesse sentido, não só hoje estou aqui em Tomar e estarei noutros corporações de bombeiros nos próximos dias também a visitar outras corporações para perceber a nível do distrito quais são as necessidades também e sobretudo apresentar cumprimentos aos bombeiros.
Quatro pessoas ficaram feridas, duas das quais em estado grave na sequência de um embate entre dois automóveis. Aconteceu na conhecida como Rua O, em Santarém, sendo que o alerta foi dado pela 1:15 da madrugada desta terça-feira. Refira-se que um dos veículos entrou em sentido contrário, ou seja, em contramão, na direção Escola Agrária Quenema, veículo esse onde seguiam duas crianças. Este automóvel colidiu com outro num embate violento que provocou então dois feridos graves que ficaram encarcerados. Depois da primeira assistência, foram evacuados para o Hospital de Santarém. A PSP recolheu indícios que podem ajudar a explicar esta ocorrência.
Rádio R, informação.
Um jovem de 22 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, fortemente indiciado por factos que integram a prática de um crime de violação agravada consumada em concurso real com um crime de importunação sexual agravada e de dois crimes de coação sexual, ambos também agravados e consumados, tendo como vítimas duas menores de 15 anos de idade com as quais coabitava em Pontevel. O jovem é natural de Angola. No decurso do interrogatório, por se evidenciarem todas as circunstâncias previstas no artigo 204 do Código de Processo Penal, em especial o atual e premente perigo de fuga, dada a nacionalidade do indivíduo, o Ministério Público promoveu a aplicação da prisão preventiva como única medida de coação capaz de obstar a tal perigo, medida esta que foi decretada judicialmente. Os factos em referência ocorreram em 30 de maio de 2018 e a investigação irá prosseguir na primeira secção do DIAP de Santarém, coadjuvada pela Polícia Judiciária, entidade que também tinha procedido à detenção. No final da época de 2015-2016, o treinador tomarense João Henriques esteve na ERTE para falar da conquista do título da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém ao serviço do Fátima, naquela que está na história como a melhor prestação de sempre de uma equipa no citado campeonato. Ainda nem 3 anos envolvidos, e João Henriques já atingiu o patamar máximo do futebol português, fê-lo ao serviço do Passos de Ferreira, e prepara-se na época que se avizinha para abraçar novo projeto, neste caso no Santa Clara, emblema dos Açores, que viu no técnico tomarense uma forma de garantir a desejada permanência na Primeira Liga. E foi para falar deste futuro próximo, da sua presença em Passos de Ferreira, da polémica já encerrada com Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, da sua ligação a Tomar e, claro, deste percurso ascendente e repentino que João Henriques esteve como convidado no recente ERTE Desportivo. Ficou a certeza de que o trabalho compensa.
O futebol tem destas coisas rápidas, inesperadas, porque são 20 e tal anos de treinador e assim, de repente as coisas surgem de um momento para o outro, quando nós menos esperamos, mas após muita persistência, muito trabalho, muita dedicação, sempre na procura deste objetivo, de chegar à Primeira Liga, e não é o objetivo final, até porque a ambição continua para ir cada vez mais além, mas realmente parece que foi ontem que estava aqui a falarmos de um campeonato distrital e neste momento a Primeira Liga é uma realidade.
Essa bagagem que foi adquirindo ao longo dos últimos tempos, hoje por hoje, o que é que considera que foi decisivo? Toda esta experiência no distrital, ter saído de Portugal à procura de novo espaço, ou a chegada ao Leixões foi aquela pedra de toque que fez incidir sobre o treinador João Henriques o foco de quem está num patamar mais elevado?
Sim, tudo um pouco. Realmente, a experiência de ter passado como adjunto, depois de ter passado por todos os escalões de formação, ter passado pelos campeonatos distritais, ter depois, à posterior, assumir a condição técnico principal nos diversos campeonatos, passado na 3ª Divisão Nacional, passado na 2ª Divisão Nacional, ir para o estrangeiro, isto foi tudo um acumulado de experiências tremendas que me permitiram depois, quando apareceu a oportunidade no futebol profissional, através do Leixões, conseguir estar à altura das exigências e num clube com a história que tem como Leixões, um clube tremendo, e conseguir lidar com essa pressão toda, com os adeptos, com as exigências de um futebol profissional, esse backup todo, esse background que fui adquirindo, foi muito importante para depois chegar e conquistar o meu espaço e as pessoas verem realmente aquilo que quem era o João Henriques, sem saberem dos 22 anos que estavam por trás. Isso foi muito importante, permitir-me mostrar-me ao mundo do futebol profissional, e obviamente que a questão da Taça da Liga, o jogo mediático foi no Dragão, permitiu dar a conhecer-me ao país e não só à região norte naquela altura. O trabalho estava a ser efetuado no Leixões e chamou a atenção e depois permitiu, em janeiro, dar o salto para a Primeira Liga.
Centenas de crianças dos dois agrupamentos de escolas de Tomar continuaram a celebrar o seu Dia Mundial nesta terça-feira, neste caso com mais uma edição de regata Vai de Vela no Nabão, iniciativa que colocou à prova a imaginação dos mais pequenos que criaram embarcações dos mais diversos estilos. O rio ficou decorado com dezenas de pequenos barcos, uns mais aprimorados do que outros, mas todos eles feitos com a dedicação de quem quis participar no evento e sentir o gosto de ver as respectivas navegações percorrerem o Nabão rumo ao sul. O lançamento foi feito na entrada principal para o Mochão, perante o olhar atento dos mais pequenos, que não se esqueceram de que também estava em causa a celebração do Dia Mundial do Ambiente. A ERT marcou presença nesta iniciativa e falou com Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que se congratulou com a adesão que esta regata teve nesta terça-feira.
Portanto, nós elaborámos este plano, há 3 anos esta parte, ou 4 anos esta parte, de ter o mais possível um evento organizado pelo município para cada faixa etária ou para cada nível de ensino. Esta é a atividade que temos organizada para o 2º ciclo, portanto, para o 5º e 6º ano. Portanto, a regata Vai de Vela no Nabão, como chamámos, enfim, tem este objetivo de estar integrada no âmbito das comemorações do Dia da Cidade. Este ano não fizemos junto com o dia, porque logisticamente não era fácil, uma vez que este ano concentramos as atividades do dia 1, portanto, na mata, não era fácil, e uma vez que o dia 5 é o Dia Mundial do Ambiente, entendemos dividir, portanto, apesar de estar integrado ainda no Dia da Criança, mas assinalamos também o Dia do Ambiente e fizemos realmente em dias separados. Esta é a terceira edição, mas na verdade pretende evocar também, no fundo, algumas tradições antigas, no sentido que eu não inventei isto, quer dizer, quando eu era miúdo fazíamos isto precisamente ou fizemos durante alguns anos. Eu lembro que no meu 5º e 6º ano, ou na altura 1º e 2º ano do ciclo preparatório, como se chamava, fizemos esta atividade e, portanto, quis de alguma forma recuperar essa memória em articulação, obviamente, com as escolas. Não fazemos nada sem essa articulação que vamos fazendo regularmente. E, portanto, é muito daí que surge a ideia, um recuperar de uma memória, de uma boa iniciativa que se fazia em Tomar. Ligando, portanto, a esta questão do ambiente e do nosso rio, da natureza, da necessidade de no fundo, ligarmos com esta matéria e de lembrarmos com o rio, que é realmente a grande ou a principal razão de Tomar existir. Foi por causa do rio que os vários momentos da história de Tomar foram acontecendo, e nomeadamente a última fase, ou seja, dos Templários para cá, aquela, no fundo da origem da cidade como hoje a conhecemos, sempre se deveu essencialmente ao rio, é o rio que dá, no fundo, energia a toda esta comunidade.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.